Sim, eu sou de São Gonçalo.
Fala, gente, tudo bem? Aqui sou eu, Matheus Graciano, sim, São Gonçalo. E hoje eu estou aqui com o Cleiton Divino, um cara que já faz um trabalho muito maneiro aqui na cidade, já tem quase 15 anos já, focado no esporte, com crianças e jovens, sempre pensando muito nessa oportunidade, é o talento. Fala, Cleiton, tudo bem?
Tudo bom, prazer enorme estar falando com você aí.
Cara, eu queria muito que você agora se apresentasse. Por favor, Cleiton, quem é você?
Eu sou Cleiton Divino Nunes, 44 anos, bem vivido, rodado esse Brasil todo afora aí. Comecei vendendo limão e fui o primeiro companheiro de ataque do Ronaldo Fenômeno. Todo mundo tenta, mas só eu consegui fazer duplo de ataque com aquela fera.
Maneiro.
E depois que eu parei de jogar futebol, eu faço uma coisa que eu gosto muito, de ajudar as crianças do nosso município e outros. E temos agora também um Cote, lá em Miracema. E vamos, se Deus quiser, com o Alessandro, ex-lateral do Flamengo, vamos fazer outro lá em Macu.
Pô, muito maneiro. E, Cleiton, queria muito saber como é que foi seu início no futebol, né? Porque, cara, se hoje já é difícil, eu fico imaginando nos anos 90 como é que devia ser ainda mais difícil, né? Ou no final dos anos 80.
Não, é, isso. Era mais, antigamente era mais difícil porque era muito nego bom de bola.
Imagina.
Entendeu? Hoje tá mais difícil não é porque tem muito cara bom de bola, não. Porque quem manda hoje no futebol é o empresário, mano.
Sim, eles fecharam, entendeu? Tudo, né? E uma coisa também, você, aí, já entrando já nesse assunto já de futebol, você notou realmente que, além disso, hoje tá importando muito mais mesmo a preparação física? E por isso também que tem todo esse problema com a gente não conseguir mais promover os craques. Esse foco na preparação física é o que acaba atrapalhando também essa retomada de craques, como é que tinha antigamente.
É, que nem hoje. Hoje o cara tem que ser um atleta profissional de verdade. Hoje o cara é que nem antigamente, a gente jogava em campo tudo esburacado, né? O Maracanã de 80 a 90 não é como um tapete de hoje. Imagine a rapaziada de antigamente jogando hoje no Maracanã nesse tapete. Imagine o Maradona, um Zico, um Roberto Dinamite, um Romário, um Ronaldo, um Cleiton, num campo desse.
Exatamente. E, cara, e como é que aconteceu, assim, como é que foi a sua carreira no futebol também? Por quais clubes você passou? Como é que foi esse início até você terminar de jogar?
Eu comecei em 89, no São Cristóvão. Minha mãe era, jogava no Juvenil. Aí me levou lá fazer um teste. Aí eu fiz um teste no Mirim, em 89. Aí eu passei no teste. Eu era meia-direita e depois fui pra ponta-direita. Jogava de meia-direita porque eu gostava... No São Cristóvão, a primeira vez, eu fui de meia-direita. Uhum. Eu gostava do Donizete, jogar no Fluminense. Aí depois eu fui jogar na minha posição mesmo, que era ponta-direita.
Saquei.
Aí eu fiquei de 89 a 93 no São Cristóvão. Uhum. Aí o Ronaldo, em janeiro, foi pro Cruzeiro. E em abril, eu fui pro Grêmio.
Saquei. E tu ficou quanto tempo no Grêmio?
Fiquei 2 anos no Grêmio. O que acontece? Antigamente, uhum, né, que nem hoje é mais fácil. Hoje o moleque com 16 anos, hoje ele tá assinando um contrato profissional. Na nossa época, a gente jogava no... Subia pro profissional e descia, entendeu?
Okay.
Mas no amador ainda, subia pro profissional e descia.
Entendi.
Hoje não, hoje o moleque, se tiver com 16 anos, já faz o contrato, já tá ganhando 5 mil reais, 50 mil reais.
Uhum. Eu tava também muito percebendo isso, que uma galera realmente falando sobre essa questão dos craques hoje, que você... Craques não, dos jogadores em geral, que se você chegar aos 20 anos ali e não tiver realmente no... correspondendo muito, tipo, até pra venda, pra troca, enfim, pro cara conseguir alçar um profissional, já fica difícil, né? Era assim já antigamente? Ou você acha que antigamente você tinha mais tempo pra poder conseguir amadurecer?
Isso aí. Aí você se profissionalizava com 21 anos.
Saquei. 21
anos. Hoje em dia, um moleque com 16 anos já tá se profissionalizando e ganhando 50 mil reais.
Sim, um time grande, pra grana, né? Ou seja, mudou muito o cenário, né?
Isso. É que nem o maior salário do Romário no Brasil foi 70 mil naquela volta do mundo, aquele igual a Copa do Mundo, né? 94.
Okay. Aí depois entra a era Parmalat também, aí mudou o futebol inteiro também.
Isso. Imagine que nem às vezes eu falo, pô, o Denner me deu muito conselho. O nego fala do Neymar, mas nunca quem viu o Denner fala, né?
Você chegou a jogar com o Denner também?
O neguinho era pica.
Mas você chegou a jogar com ele também no Grêmio?
O Denner me deu muito conselho lá no Grêmio, lá. Porque eu era ponta direita, eu tinha uma mania feia de levar no fundo e cruzar pros caras, que nem no São Paulo. Eu fazia a jogada toda, levava no fundo, cruzava, o Ronaldo fazia o gol.
Uhum.
Aí o Denner falou, porra, você tem que pegar a bola em direção do gol. Olha como é que eu faço. O Denner era sacanagem, pegar a bola, você não tava com a bola toda.
É, mas ele era absurdo também, né? Até isso também, né? Isso aqui. E como é que foi o término?
É, assim? O Denner, Dilson.
É, Dilson errou também que partiu pra dentro, né?
O capetinho.
E como é que foi o término mesmo? Tipo, como é que você parou de jogar? Como é que aconteceu? Como é que você parou de jogar bola? Como é que foi isso?
Então, aí eu rodei esse mundo todo afora aí, joguei São Cristóvão, Fluminense, Grêmio, Portuguesa, Sorriso, Anastácio do Chipre, Capela de Alagoas, Central de Caruaru, Petrolina, Rio Branco do Rio Branco. O último clube foi o Geano de Porto Velho, lá em Rondônia, onde eu torci meu joelho.
Uhum.
Felizmente, lá não era que nem aqui no Rio, né? Tive que parar, voltei, consegui a operação aqui no Rio e parei de jogar. Aí eu falei, pô, vou ver isso aqui que eu faço através do meu conhecimento, tentar conseguir ajudar as crianças do nosso município. Aí que eu fundei o COT.
E como é que foi esse início aí? Onde que começou o COT? Quantas crianças tinham na época? Como é que foram os apoios? Como é que foi esse início?
Na época a gente tinha 200 crianças na época.
Caramba, muita gente.
Foi 1996.
Já começou grande então, né?
Tinha 200 crianças.
Já começou muito grande então, 200 crianças.
Isso, de 5, na época era de 5 a 15 anos.
E o foco no
hoje,
início
hoje, era... daquela época tem moleque hoje. O nosso foco era sempre, ninguém vai ser nem o Ronaldo Fenômeno, Diego Souza, Cleiton Grilo. A gente sempre mostrava pra ele o caminho certo da vida, que é o certo e o errado. Que inclusive hoje tem jogador nosso que é da Marinha, hoje é pastor, hoje é do Exército, hoje é médico. Jogando bola mesmo só tem o Fidelis, que é a sensação do campeonato de onde joga o Remo, quais são os dois times interessados.
Ah, no Pará?
Isso.
E aí, tipo, eu queria muito entender também como é que foi essa preparação do início. Aonde vocês começaram? Como é que foi arrumar o campo? Como é que foi movimentar todas essas pessoas aí para você conseguir botar o COT no ar? Ou seja, como é que foi arrumar o campo? As pessoas que você mobilizou? Como é que você chamou as crianças também para poder participar do projeto? Como é que foi esse início?
Aí juntou eu com o Léo. Aí chamei meu irmão, Alex, aí fundamos o COT, Alex, Marcelo Bahia, fundamos o COT lá no campo do Cruzeiro, né? Botamos nossa bandeira, né? Ex-companheiro de ataque do Ronaldo Fenômeno, ex-professor, ex-jogador de futebol, vários ex-jogadores de futebol. Aí começou a encher de criança, né? Começamos o trabalho todos os sábados.
Boa. E sempre foi os sábados? Ou teve algum momento que foi em algum outro dia também?
Não, todos os sábados, porque... Ali a gente não cobrava nada, cobrava só um preço simbólico. Começamos com um real, depois com dois, depois com três, entendeu? Só um preço simbólico, que todo mundo trabalhava, não vivia daquilo. Trabalhava em prol, cada um tinha seu trabalho, a gente fazia aquilo, faz aquilo por amor.
Não,
já que tem pra fazer, não faz no nosso município.
É, exatamente. E você, em algum momento, a Secretaria de Esporte, ou qualquer outro órgão de esporte, chegou a trocar uma ideia com você? Ou até mesmo a Secretaria de Educação, né, para tentar fazer alguma parceria com as escolas?
Nunca tivemos ajuda nenhuma do poder público.
Sim, porque, enfim, pela quantidade de gente que você move e também pelo por quanto a gente já conhece o seu trabalho na cidade, imaginei que em algum momento tivesse tido algum contato, né, para poder promover, né? E até mesmo você já tentou fazer ponte com as escolas regulares, elas... em geral, tem interesse ou acaba vendo como um projeto paralelo?
Era uma boa.
Sim.
Era uma boa mesmo.
Hoje a gente
é o CIP, né? Ele pode receber verba federal, estadual e municipal.
Ah, pô, maneiro.
E a gente sabe que a verba da Secretaria do Esporte e Lazer recebe verba lá de Brasília. Mas cadê?
Sim.
E ninguém faz nada.
Pô, maneiro. Não sabia que era o CIP. Quando é que começou? Como é que foi esse processo de virar o CIP?
O CIP, a gente é o CIP e já faz... 2 a 3 anos.
Entendi.
A gente conseguiu o MOCIP como? A gente conseguiu o MOCIP, o Danley, goleiro do Grêmio que jogou comigo, né?
Sei qual.
Conversou com o Roberto Salles, que era deputado federal na época, né?
Aham.
Aí o Danley conversou com ele e me levou lá. Fiquei uma semana lá em Brasília e ele tirou o título da gente da OCIP, né?
Saquei. Pô, maneiro, bem maneiro.
Tudo bonitinho.
Não sabia disso. Que é também, pô, uma ótima forma também de tentar fazer o projeto crescer, de fato. Uma pergunta, nada a ver. Você jogou naquele time de 96 do Grêmio?
Não, era... Que ano?
96.
96?
É.
Eu fiquei no Grêmio de 93, 94. No banco da espera. Eu joguei com o Darley, com o Roger, Arilson.
Sim.
Mas eu fiquei no banco mesmo da espera. Era Eduardo Reuser, Luiz Carlos Vinck, Paulão, Geraldão.
O Jardel já tava nessa
Pingo,
época?
Eduardo, Denner, Carlos Miguel.
O Jardel Charles já tava nessa
época? O Jardel... Não. Eu já tinha saído já. Quando o Jardel e o Paulo Nunes chegou, já tinha saído.
Ah,
naquela sim. época, o ponta era o Fabinho que jogou no Corinthians, cabeludo.
Sei qual é. Cara, muita gente boa.
O centroavante era o Charles Baiano. Charles Baiano era o centroavante, que foi campeão do Bahia.
Uh-huh.
Aí depois chegou... Aí o Gilson Cabeção botou ele no banco.
Saquei. Queria mandar um abraço agora também para Luiz Alvarenga, fotógrafo também, mandou um abraço aqui.
Luiz Alberto?
É o Luiz Alvarenga.
Manda um abraço pra ele.
E Ivan Silva também, um abraço pro amigo Cleiton que botou aqui. Maneiro. E Cleiton, queria também um abraço. Eu também queria entender como é que é o seu trabalho com as crianças e adolescentes, até que idade você faz o projeto, com qual idade que entra e como é que é o processo do trabalho.
Hoje a gente dá conta, está com várias situações hoje. Hoje a gente está com um moleque de 5 a 15 anos, está tudo parado, né? Tinha 15 anos, mas a gente está com um projeto também de... Eu sou representante do Rio Branco do Acre, aqui no Rio de Janeiro. Sou um dos representantes do Rio Branco do Acre, aqui no Rio de Janeiro. E várias portas também, né? Tem um amigo lá em São Paulo que a gente está abrindo umas portas também.
Uhum.
Para as crianças aqui do nosso município.
Saquei.
O Rio Branco hoje disputa a Série D do Brasileiro e a Copa Verde, segundo turno do Rio Branco e do futebol criança.
Mas eu queria saber, tipo, como é que é o seu trabalho com as crianças mesmo. Tipo, é mais fundamento? É mais no sentido de tentar trazer mesmo para poder sair de outro ambiente? Como é que você divide isso dentro do pote? Ou você tem uma turma especial só para realmente para aquela galera que tem mais talento que você vê, que pode ir mais à frente? Como é que você divide isso internamente? Por quê? Porque no dia que eu fui lá, no final de dezembro, eu vi que tinha uma galera boa lá jogando bola. E de várias idades. Então eu queria saber como é que você faz o trabalho. Se você divide a galera que é mais nova e mais velha, se você deixa todo mundo...
Isso. Então, ali, no dia que você foi lá, era o Cote Miracema que tava jogando.
Ah, saquei. E achei os moleques muito bons.
Contra o Cote de São Gonçalo.
Aham.
Uhum. Isso.
E como é que você faz dentro do projeto? Você divide os talentosos, mas você chega, ou você mistura todo mundo?
A gente divide faixa etária. Sub-9, sub-10, sub-7, do 5 ao 9, aí 10, 11, 12, 13, 14, 15. A gente tem que ver agora como é que vai sair a pandemia aí, pra gente ver como é que a gente vai fazer pela idade dos garotos, entendeu?
E vai até que idade no final?
Esperar voltar pra ver.
E vai até qual idade?
O começo é de 5, total. É de 5 a 15 anos.
Ah, tá. E aí depois mais garoto.
Eu vou falar pra você, as crianças não estão. Então, hoje em dia, as crianças que estão que gostam mais de futebol hoje em dia mesmo, não é que nem os moleques de 15, 16 anos. É a molecada nova que tá com mais tesão de jogar bola.
É.
Os mulheres só querem saber de baile funk, de soltar capipa, de zoeira, de internet.
Até no futebol chegou também esse problema, né? Eu tô falando porque eu vejo o ambiente do samba. Que também os mais novos, nessa idade aí, você já não consegue mais atrair. Então, no futebol, tá igual também. Os moleques mais novos que acabam querendo mais.
É verdade, tá em tudo, é. Isso, que nem a gente conversa, que na nossa época, a gente só queria saber jogar bola. Eu, então, não gostava de soltar da pipa, peão, só queria jogar bola. Bola, 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 bola. Hoje em dia, não, os moleques esquecem de jogar bola, quer ficar... Negócio de celularzinho, namorinho, pá, sair pra noite, entendeu?
E eu queria também saber qual é a equipe que te ajuda também no COT. Quem são as pessoas que te ajudam, como é que isso acontece?
Quem tá lá no COT hoje? É Vladimir, Pantera lá em Miracema, Pantera, Leandro, Paulinho.
Tem uma galera boa então junto, então.
Tem.
Eu tô perguntando porque Paulinho. No dia que eu fui lá também eu vi uma galera jogando, assim, então achei legal.
Sim. Era os padrinhos. E tem uns amigos, vem pra ajudar mesmo, não ajuda. Tem uns amigos, o poder público mesmo que é pra abraçar, não abraça a causa.
E em geral desaparece lá?
Vez teve um...
E como é que eles, em geral, aparece alguém lá também? Ou eles só aparecem no dia de eleição também?
É verdade, a maioria. Foi que nem teve um, a vez teve um cara que me ligou querendo, sabe o que ele queria fazer? Queria me dar 15 mil pra mim poder assinar as paradas pra ele. Eu fui e levei lá no meu advogado, é porca furada. Não, sei, ele tava só querendo um dia com a dele. Como é que eu vou assinar o papel pra ele? Põe 15 mil, depois eu tô preso aí, pô.
Sim.
Tem um nome lá, pô.
Queria te fazer de laranja, provavelmente.
O nosso nome é assim, a gente somos pobres, mas tem honra.
Lógico. Não, com certeza. Só aparece oportunista no final. E das empresas também, das empresas da cidade, alguma...
E agora eu tô com um amigo aí, que eu conversei com ele e fechei com ele. Tô sentindo firmeza, da política, né? Sentindo firmeza nele.
Isso aqui. E das empresas também, tem empresas também que acabam chegando e tá pra poder trocar e tudo mais?
O que acontece? Nas empresas, tem vários parceiros. Tem vários amigos, parceiros. Você viu lá aquela foto que a gente tirou lá do Burn? Aqueles amigos que ajudam. Todo final do ano estão junto com a gente. Entendi. Esse ano eu tô até com medo que tá meio difícil, tá meio complicado, né?
É, exatamente, porque várias empresas, enfim, estão com problema de caixa, né? E eles acabam ajudando o projeto mesmo, ou só ajuda no final do ano, que também tem isso, né? Que eu vejo que não é muito projeto, às vezes que é só sazonal. Isso,
assim. Essa peça ajuda no final do ano.
Isso aqui. E quantos meses por ano que funciona o COTS também? É uma dúvida também que eu tenho. De janeiro a dezembro?
Isso. É em dezembro a gente dá uma parada, volta depois do carnaval. E, cara, faz a festa e volta depois do carnaval.
Eu queria também que você falasse assim dos casos de sucesso que vocês tiveram com jogadores que você conseguiu levar, que você até contou agora. Como é que foi do início até o final? Da entrada do cara até conseguir fazer essa ponte com...
A gente tem várias parcerias, né? O Friburguense, Portuguesa, aqui do Rio, né? A gente tem lá na entrada no Fluminense. No Grêmio. A gente botamos. Hoje tem dois jogadores jogando. Uhum. Tem o Lucas que tá lá fora. Tá na... E tem até agora no final do ano. Tá fora do país, acho que é a Suíça. Sim. E o Fidelis que tá no Bragantino do Pará, acho que tá a Série D do brasileiro.
Ok. E como é que foi o início deles até eles saírem no COTS?
Tem uma revelação, né? Tem uma revelação no COTS também.
Eu queria saber como é que foi o início deles no projeto até eles conseguirem sair. Tipo, quais foram as maiores dificuldades que você notou? E que vocês ali dentro do projeto conseguiram corrigir para poder, de fato, a pessoa se tornar um jogador profissional.
É, tem várias dificuldades. É que nem a gente... O que a gente fazia? A gente fazia, marcava jogo contra o Friburguense, contra o Vasco, contra o Fluminense, Portuguesa. Aí o garoto se destacava, eles pegavam, entendeu?
Ah, isso aqui. Então, no caso, tipo, o chamariz maior é você fazer o jogo contra que você acaba atraindo o olheiro, né?
Isso aí. Às vezes trazia o olheiro pra cá também. Você morreu o olheiro do Santos através do Roberto Brum. Infelizmente não ficaram. Fizemos uma peneira também pra Ponte Preta.
E desses revelações, tem agora revelação? Como é que tá esse processo aí?
Hoje, moleque novo?
Isso.
Tem um moleque que tá fazendo teste no Fluminense. Aí deu essa parada também. Aí vamos esperar pra ver, né? Voltar.
Pô, maneiro. Bem maneiro. Porque eu sempre pergunto, porque às vezes, enfim, a gente sabe que tem muitos pais e mães assim que também querem entender um pouco como é que funciona dentro do projeto, até para poder levar seus filhos e tudo mais. E acho legal sempre quando mostrar a perspectiva, né, como é que é o início até o final, até para poder também que eles sintam confiança e às vezes abraça o projeto do filho, né? A gente sabe que tem muito talento perdido por aí, né?
É verdade, tem. Mas não é criança. É verdade, tem muito sim. Mas os pais de olho, que tem muito também, 7-1 no futebol, né?
Saquei.
Um monte de pessoal pede dinheiro, fala que vai o filho pra jogar no centro, aí o pai dá, faz o maior sacrifício e ilude a criança, né? 7-1 no futebol.
Entendi. É, eu já vi alguns casos assim, mas isso é muito comum mesmo?
É, pô, é direto, tem, pô. A gente se interior, então, interior é pior ainda, pô.
Uhum.
Cara, nunca deu um chute, fala que tem representante de clube, entendeu? Os pais devem ficar sempre ligados nisso aí.
E até, tipo, tendo isso também como referência, como é que fica a confiança também em vocês? Os pais costumam ir lá para poder ver o projeto? Ou, em geral, os moleques chegam sozinhos?
Os pais costumam ver o projeto, ver quem é. Os pais costumam ver quem é. É, que fica fácil, né? Pô, só puxar no Google aí, botar Clayton Grillo, corte, tudo na internet tem. Que nem meu colega mesmo fala, o projeto é mais conhecido que São Gonçalo, pô. Você sabe, quem é rodado, viajado, sabe. São Gonçalo, ninguém conhece. Conhece Niterói, pô. São Gonçalo, uhum. Eu ia jogar em vários lugares, tu mora onde? Lá no Rio mesmo, os caras sacaneados, tu mora em Niterói, pô. Ninguém conhece São Gonçalo, pô. É, sim. Pô. Eu fui dar palestra lá no Sul, pô. São Gonçalo ficou conhecido através do COTS, pô. Eu palestrei com o Darley, com vários deputados federais, estaduais e prefeito da cidade.
Entendi. Pô, mas
e a gente não tem valor nenhum pela Secretaria de Esporte Lazer do município, que até então não faz nada pelo esporte.
É, e é estranho, né? Porque já tá há muito tempo. Eu lembro que até pouco tempo eu conversei com um cara que ele estava lembrando sobre aquela época que tinha handball na cidade e tudo mais. Mas ainda assim, quando a gente começa a olhar o todo, vários talentos de futebol também que saíram daqui. E, tipo, praticamente você não vê, os moleques sempre têm que ir pro Rio pra poder estourar, né? E aí foi engraçado que no dia que eu fui lá do seu projeto, tinha uns caras lá, uns coroas mais da antiga mesmo, falando como antigamente tinha time aqui em São Gonçalo. É, você chegou a ver esses times jogando? Você lembra disso?
É, tinha. Então, antigamente tinha uns campeonatos que pegava fogo. Aqui tinha o Barreirão, que era o shopping, tinha o campeonato do Gradim, mas campeonato Barreirão e Gradim, tem no 5 de julho também. 5 de julho eu nunca gostei de jogar, não. Mas Barreirão, campo do Gradim, bombava. Os goleiros estavam tudo lá, meu. Todo mundo gostava de jogar e era casa cheia. Tinha Ponte Preta, tinha Avante,
tinha o Gradim, tinha o Táxi, tinha o Cavaru, Dois Irmãos. Couro comigo, pô. Tu vai perguntar pro pessoal da antiga, era só fera, pô.
É porque eu vi eles falando disso, falando que tinha muito time, na verdade, na cidade, que tranquilamente podia ganhar dos times do Rio. E aí eu fiquei curioso com isso, porque, tipo, eu não vi essa época, né? A gente já. Eu tenho 34, isso da época já de ver você jogar, por exemplo. Tipo, já.
Isso é outro. Eu tô 40, eu tô 10 anos mais velho que você.
Mas é uma diferença.
7,5.
Mas é uma diferença grande porque. Futebol começa muito cedo, né? Então, tipo, isso faz muita diferença. E aí eu fiquei vendo eles trocando essa ideia. E nessa época aí, os times eram formados como? Você lembra? Era o time da galera que trabalha, tipo...
Só era, taxista, não, né? Era time de bairro. Mas
nego,
chamava o jogador, cada um montava o time. Eu quero os melhores pro meu time. Aí você já montava o seu time, entendeu? Era time de bairro, aí fazia, tinha aquela mesa, tinha a reunião do campeonato, tinha tudo, era organizado, tinha premiação, tinha tudo. Então, era o Areal. O Orleans era no Gradim, campo do Gradim, uhum. E o campo hoje, que é o shopping, era o Barreirão. Você já ouviu falar no Barreirão?
É, o Barreirão eu já ouvi falar, mas de motocross, né? Porque tinha lá, mas eu
também,
não
lembro. Também, isso, então, mas tinha o futebol também. Só motocross que... era anual, embaixo era o campo, couro comia, domingo ali era... 9, 11, era 3 a 4 jogos por dia, por domingo.
Pô, bastante coisa, mano. Bastante coisa.
Casa cheia.
Pô, maneiro, muito maneiro. E você também lembra de ver 5 dias, né? Canto do Rio jogar também?
Canto do Rio? Não, Canto do Rio, meu irmão jogou no Canto do Rio. Minha mãe jogou no Canto do Rio.
Mas tem irmã mais velha que você ou da sua idade?
É mais velho, meu irmão é mais velho. Meu irmão é 7'3". Meu irmão jogou na Portuguesa, aí foi emprestado pro Cosmo, aqui de São Gonçalo, depois do Canto do Rio.
Pô, então... Você já tem, então, uma história de família, então, no futebol. Não é só você.
Isso é, porra. E o pessoal fala que se eu jogar, eu e meu irmão jogasse um terço que meu pai jogasse, a gente era craque.
É mesmo? Teu pai também jogava?
É, jogava. Pai jogava, mas não chegou a ser profissional, não. Sim. Aí nego fala que jogava pra cacete.
E como é que foi essa entrada de vocês, assim, vocês também tinham escolinha, desde moleque, ou alguém viu vocês e chamou? Como é que funcionou isso?
A gente sempre foi visado em futebol, né? Aí eu sempre acompanhava meu irmão. Aí ia jogar no Fluminense Atlético Clube de Niterói, Fluminense Atlético Clube. Aí tinha uns jogos lá, a gente ia pra lá. Aí depois fomos pro Seu Amaral, em Neves, antigo polícia ali, antigo campo da polícia. Sempre não parava, não.
Entendi. E aí, em um determinado momento, alguém achou vocês pra poder levar.
Aí meu irmão foi pro São Cristóvão.
Aqui.
Aí depois me levou, cara.
Ah, entendi. Aí, pô, então é homem.
Porque pro moleque se destacar minha mãe... Hoje em dia tem que... Hoje em dia nem o Rio tá ilusão. Mas é eixo São Paulo, pra cima de São Paulo, afora. O Rio é carta marcada. Hoje em dia é carta que manda empresário, A, B e C.
Os caras de
C. Hoje não adianta ser o cara... hoje em dia não é só o cara ser bom de bola, não. Tem que ter uma prata pra queimar.
Entendi.
Infelizmente é isso.
E como é que funciona isso pro jogador? O jogador que é mais pobre, tem talento. Como é que funciona isso com o empresário?
Pra achar esse garoto hoje tá difícil. É. Antigamente a gente achava mais fácil. Hoje também tá difícil achar um fera. O jogador tá na favela, tá na comunidade.
Sim.
É que nem hoje. Hoje você vai nesses campos aí de grama sintética. Tem time, tem franquia de Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Grêmio, tal, tal, tal. O moleque pobre não vai ter dinheiro pra comprar um uniforme daquele. Não vai ter condição de pagar um 100, 80, 100 conto. Pô, concorda comigo? Não tem.
Sim, com certeza.
O moleque que tá na favela, o craque tá na favela, pô, tá na comunidade. Sim. O Ronaldo, o Romário, o Cleito. Pô, meu irmão, não tem essa de causar... Conta história pra quem não conhece. A gente conhece. Eu vivi essa porra toda aí, futebol. Eu rodei isso o mundo todo. Não vai me enganar, pô.
Sim. É porque eu tô perguntando porque, tipo, a gente nos últimos tempos teve... Enfim, tem o caso do Vinícius Júnior, que eu não sei como é que funcionou. E também tem o Thales, né? Que até, pô, essa semana fez um ano que ele morreu. O Thales era do Vasco. Você chegou a acompanhar também, ver algum outro garoto desses também?
A gente sempre tá olhando, que nem, ó. No interior tem outro, que nem agora. Lá em Miracema, tem uma molecada boa lá em Miracema. Que nem o Juarez, foi uma supervisão no Grêmio. Ele tá esperando passar essa epidemia aí, que quer ver que a gente vai dar uma rodada aí nesse Rio todo aí, atrás de garoto. Vamos em Miracema, vamos atrás de garoto.
Entendi, pra poder tentar captar mesmo.
Hoje em dia, hoje, ele tava falando comigo, moleque, eles querem, os clubes tá precisando, que é moleque de 15 a 17 anos, até 18. Aí dá pra fazer alguma coisa, entendeu? Fera. Bom de bola, bom.
Sim.
Não é bonzinho, não. Bonzinho tem um monte, né?
É, normal tem um monte. Pô, saquei.
É, bonzinho tem um monte. Tem que ser diferenciado.
E, Cleiton, tem alguma história engraçada nesse meio do futebol aí que você chegou a viver? Você acha maneiro contar?
Porra, tem um monte.
Especialmente dessa época aí com o Ronaldo também.
Porra, Ronaldo. Pô, acontece com o Ronaldo, vou falar uma com o Ronaldo. Pô, antigamente, eu e o meu compadre, o Robinho, era o menor da turma. Uhum. A gente sacaneava a gente direto. Aí teve um dia, né? Aí o Ronaldo tava segurando, tava com tosse na mão. Aí falou que era biscoito, eu fui pegar. Aí era o carro, jogou na minha vista, né?
Caramba.
Pô, cai. Aí jogou o cal na minha vista. Cai. Até hoje, sabe, que nem outra coisa. A gente tinha aquelas sungas de... Que nem eu falava que era de saco de batata. Porra, hein? Eles rajavam nossa sunga direto. Caramba. Pô, sunga, saco de batata, rajavam nossa sunga direto pra gente pelado pra casa. Só com short.
Só trote, né? O tempo inteiro.
É. E Ronaldo nunca gostava de jogar contra o Flamengo. Ronaldo só chegava no segundo tempo, sabe?
Mas por quê? Pra não cansar, ou preguiça.
Não, porque ele era flamenguista. Ronaldo era flamenguista.
Ah, tô ligado.
Mas ele é Corinthians.
É,
então, aí ele sempre chegava atrasado, sempre chegava no segundo tempo, pra não pegar o Flamengo.
Caramba.
Ah, meu celular, no meu telefone. Minha mãe não botou o telefone pra despertar.
Malandragem pura, né? Você depois chegou a conseguir trocar ideia com ele também, ao longo do tempo?
Eu troquei sim. A última vez que eu troquei a ideia com ele agora, é complicado pra falar com o homem, né?
É, agora
ele
é bravo.
Foi faz tempo, foi na Copa do Mundo. Foi num jogo amistoso, acho, do Brasil, que ele meteu 3 gols, acho, contra a Argentina. Acho que foi um troço desse. Consegui falar com ele.
Isso aqui.
Mas nunca mais falei. Meu compadre que teve, encontrou com ele no Maracanã. Aí ele falou, pô, vai lá você, Cleiton, no hotel.
Uhum.
Lá pra cá, nunca mais não. Vira e mexe, eu falo às vezes com o pai dele pelo Face.
Ah, entendi. Pô, mas haja história, né, cara? Haja coisa realmente.
Eu pergunto. Esse mundo da bola aí.
Exatamente. E, cara, também queria saber coisas do corte, de repente, que eu não tenha perguntado, que você acha interessante falar. Até pra... Como eu imagino que esse podcast vai ficar pra posteridade, assim. O que você espera do corte nos próximos anos, assim?
Espero que ano que vem eu possa, com esse meu amigo que eu fechei, a gente possa botar pra funcionar de verdade o corte no nosso município. Ajudar essas crianças do nosso município. E em todo canto poder abrir o corte em vários municípios da cidade e poder mostrar o caminho da vida pras crianças, que é o certo e o errado. Porque Sim. O tráfico tá dominando tudo. Onde você vai, as molecadas tudo de fuzil.
Aham.
Entendeu? E deixando a bola de lado.
E você já perdeu já criança pro tráfico, assim?
Muita coisa.
É, tá? Mesmo?
Muita coisa, sim. A gente fica triste sem poder fazer nada.
Exatamente. Eu pergunto porque, assim, por mais que a gente veja que aos poucos tá perdendo... Enfim, não digo que tá perdendo força, né? Mas o tráfico tá tendo que disputar outros espaços aí. Às vezes, eu realmente... E pela quantidade de gente que tem... Eu sempre fico me perguntando se ainda a gente consegue reter. Mas você vê que ainda se perde muita gente pro tráfico ainda.
É verdade, porque as crianças veem aqueles caras armados na favela, os heróis deles são eles, né?
Uhum.
De fuzil, R15, aí com dinheiro no bolso, aí Sim. Eles acham que tá tirando onda, mas não é nada daquilo. Aí Uhum. Às vezes uma pessoa daquela vem a falecer, nem o dinheiro para enterrar tem.
Exato.
Entendeu? Entendi. É ilusão, né?
Você hoje não... E também tem isso, né? Como futebol é muito difícil também, eu acho que nem a ilusão do futebol acaba atraindo, né? Porque fica mais fácil realmente pro outro lado.
É verdade, é verdade. Que tem muitos... que nem tem muitos caras bons de bola que foi atraído pelo tráfico. Uhum. Muitos caras bons de bola que já foi atraído pelo tráfico. E quem dera se a gente pudesse trocar uma arma por uma bola?
Sim.
Lembra-se mais de paz.
E não só no futebol, né? Em vários outros esportes também que a gente tem, né? Tipo, a gente tem
uma
grande, realmente. E você consegue também, já conseguiu trocar ideia também com outras pessoas de outros projetos que não de futebol? Vocês se falam ou o mundo do futebol é muito grande e acaba não dando muito espaço? Tá?
Não, a gente fala sim, fala. Fala. O pessoal de outros estados deve saber da minha história, como é que é e tal. Tem amigo lá de São Paulo, quer botar o pote lá, a gente vai botar, tá vendo até candidato lá, porque cansou de ser enganado lá e vai pra dentro. Eu falei, vai pra dentro que a gente que eu puder fazer pra te ajudar aqui, a gente faz. Levantar a bandeira do esporte, mesma coisa lá em Miracema,
uhum.
Pantera, com o pessoal lá, mesma coisa.
Cara, eu acho que é muito isso aí mesmo, achei maneiro conversar mesmo pra gente poder deixar um pouco mais explícito também esse trabalho que acontece, que eu cheguei lá... A gente já se falava há muito tempo, eu vi que era uma parada imensa, realmente. E aí eu sempre fico me perguntando o quanto que a gente não consegue... Por mais que a gente fale, já outros canais, vários falando de você, a gente não consegue... Meu objetivo sempre é tentar trazer mais pessoas para poder conhecer ainda mais as coisas boas que a gente tem por aqui. Queria muito te agradecer pelo tempo aí. Foi meio complicado agora, mas... Cara, eu acho que o que a gente conseguiu trocar de ideia aqui pra mim foi ótimo. E queria muito que você deixasse um recado final aí.
Eu quero agradecer a todos os meus amigos, patrocinadores, que dentro desses 3 anos tá junto com o COT. Sabe que é um projeto sério e tamo junto e vamos... Que essa epidemia vai passar, a gente vai levantar de novo aí. vamos levantar o pote cada vez mais, que a gente está cada vez mais forte. O pote só vem a crescer cada vez mais e mais. E também que os políticos possam olhar mais pelas nossas crianças.
Isso é fundamental. Cleiton, muito obrigado. Pode falar. Eu acho legal isso, porque tem tanto candidato que eu fico olhando agora, tipo, não consigo muito entender qual vai ser o cenário, mas eu sempre fico pensando que, independente de quem vier, eu espero que tente trazer realmente essas bandeiras que a gente todo ano fala, todo ano tenta realmente promover e fica muito difícil, né? Mas, enfim, independente de quem vier, que funcione, né? Acho que a maior urgência da gente, às vezes, é essa, pô, beleza, quer entrar, chegou, mas faça funcionar, né? Que tem muita coisa boa. Eu sempre falo que a nossa gente é o nosso melhor e, pô, não tenho dúvida disso. Ter um talento igual o seu, fazendo o que você faz aqui no esporte, tipo, não é fácil, especialmente durante 13 anos, vai fazer 15 daqui a pouco. Enfim, eu agradeço pelo seu tempo realmente ter feito tudo isso aí. Pô, de boa mesmo, obrigado.
E depois tem como pegar essa gravação depois?
Tem sim. Vou jogar no YouTube, vai ficar lá no Facebook, tudo tranquilo, beleza?
Tá. Gente, é isso. Foi um prazer falar com você.
Quer mandar um abraço para alguém?
Estou de porta aberta para você. Pô, estamos lançando agora estamos lançando um casaco do Cote lindo. Casaco, camisa nova agora aí. Vem com o autógrafo do padrinho, Diego Souza, hein?
Eu fui no dia lá
em Curitiba. Fala. Oi? Tem uma agora? E tem um autógrafo do Danley, do Roger, Ailton, Jamir, Carlos Miguel, Arilson, Ricardo Rocha, Silvio, Dejaí, Cleiton Grilo, Diego Souza. Mas tem uns 13 que vem na camisa, personalizada.
Boa. Maneiro, bem maneiro. Quando sair, enfim, só publicar lá que imagino que a galera vai ver. Leito, muito obrigado mesmo, de verdade. E para você também que viu até agora aqui, falei com o Cleiton Divina, o cara que tem o COT, o Centro de Orientação ao Talento. É orientação? É, né?
COT, Centro de Oportunidade ao Talento.
Oportunidade, eu sempre fico com dúvida nesse
ó. Tira um dia que tem aqui na série aqui, pô.
Vou sim. Eu ia, na verdade, né, agora no início do ano, aí começou a parar de pandemia, enfim, mais problema.
Ó, tá chegando, vou falar pra você, tá chegando o casaco, tá chegando semana que vem, quando chegar eu te chamo.
Beleza, tranquilaço. Obrigadaço, gente, pra você que tá assistindo até agora, falei com o Cleiton Divina, e no restante da semana aí, mais lives também, e mais gravações do nosso podcast. Fique à vontade também para poder ouvir a gente no Deezer, Spotify, Apple, enfim, onde você quiser. Valeu, até mais.
Até mais, irmão. Um abraço.